Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, Leonardo Sakamoto. Leonardo Sakamoto, bom dia!
Bom dia a todos e todas. E aproveitando desejar um 2021 mais gentil para todo mundo, um ano mais gentil. Vai ser um ano difícil, né? Com 6 dias de ano, a gente tem uma tentativa de golpe na capital dos Estados Unidos. Então, imagino que esse ano vem trazer para a gente.
Sakamoto, muito obrigado por você conversar aqui novamente conosco. Eu quero aproveitar para te desejar um feliz ano novo. Sakamoto, o Brasil começa 2021 superando a triste marca das 200 mil mortes pela Covid-19. E isso eu me refiro apenas aos números oficiais, porque algumas estimativas apontam para um índice de óbitos até 30% maior do que foi registrado pelos órgãos de saúde do país. Enquanto cerca de 50 países no mundo estão vacinando contra a doença, nós seguimos nas promessas. A expectativa do Ministério da Saúde é de que a imunização seja iniciada ainda este mês, e é aí que mora o perigo. As garantias dadas por uma gestão absolutamente desacreditada, que tem nas mentiras a sua principal marca, que ignora a ciência, politizou a vacinação e sequer conseguiu comprar seringas para dar início ao programa nacional. Enquanto isso, as infecções pelo novo coronavírus seguem acelerando por aqui, já que boa parte das pessoas, infelizmente, tem ignorado os perigos da pandemia. Como é que você tem observado esse cenário desesperador, Sakamoto?
Olha, essa situação, chegamos agora neste momento em que o mundo, né, pelo menos os países mais preparados, começam a se vacinar, começam a imunizar a sua população para voltar dentro de algum tempo a ter uma vida mais normal possível. E aí a gente vê agora, nós estamos colhendo frutos, né? Mais um fruto da incompetência, da irresponsabilidade, né? Dessa necropolítica do governo federal com relação à pandemia, né? Não é... É claro que outros frutos vêm sendo colhidos, né? A gente tem 200 mil mortes, como você mesmo falou, a gente tem mais de 14 milhões de desempregados. Você pode falar, poxa, mas 14 milhões de desempregados, o que tem a ver? Mas é claro, quanto mais tempo o governo federal, ao ter combatido as quarentenas, ao ter atuado contra a eficácia das quarentenas, as quarentenas tiveram eficácia parcial por conta disso, o governo Bolsonaro mandando todo mundo voltar para a rua, então o fechamento, o isolamento não foi perfeito. E aí, o que acontece é aquela situação meio do caminho. Quanto mais, e o que leva ao quê? O que leva ao alongamento da pandemia. Infelizmente, a pandemia foi alongada de forma desnecessária por conta de um presidente irresponsável. E o alongamento da pandemia significa um dano econômico, um problema econômico por mais tempo, né? temos uma tragédia social, mais uma tragédia econômica. Agora, colhemos os frutos de um presidente que não se articulou nacionalmente para organizar o país, para enfrentar a pior guerra de sua história, e um presidente que não apenas não se articulou para vacinar a população de forma ampla, como também combateu a vacina. Você vai pegar o Bolsonaro, o que o presidente fez na verdade, tentar tirar a credibilidade da vacina, né? Então, você tem em agosto, o Datafolha apontava para 9% da população acreditando, querendo se quer dizer, desacreditando da vacina, uma taxa pequena, e agora, depois, 3 meses depois, esse número subiu para 22% da população que não quer se vacinar. Isso, e muito, foi por conta do terraplanismo biológico pregado pelo presidente da República, né? E é claro que isso também é um projeto. Porque ao fazer isso, o que que acontece? Ele, ao reduzir a demanda por vacina, ao reduzir a procura das pessoas por vacina, também tira pressão sobre ele, porque ele não se mexeu e não foi competente para se mexer para buscar a vacina. Então, ou seja, de certa forma, ele é um projeto bem feito, na verdade, infelizmente, cujo resultado é a morte de muita gente.
Se o governo federal pouco faz, Sakamoto, estados e municípios estão agindo por conta própria. Alguns dos governadores e prefeitos, como João Dória e Eduardo Paes, afirmaram que começam a imunização em janeiro e já têm inclusive boa parte dos insumos para garantir a aplicação das doses da vacina, como seringas e agulhas. A grande questão é que a falta de uma coordenação central do Ministério da Saúde fará fatalmente com que determinadas regiões do país comecem a vacinar bem antes que outras. Por exemplo, o estado do Amazonas, que é um dos que mais sofrem com a pandemia, está dependendo do Executivo Federal para conseguir imunizar as pessoas. Nos últimos dias, o ministro Eduardo Pazuello tentou mostrar que dará conta da demanda, que as vacinas serão distribuídas de maneira proporcional a cada estado, mas como eu já comentei, fica difícil acreditar. Não te preocupe essa ausência de liderança no plano de vacinação, cada estado agindo por si, porque nós só vamos nos livrar da doença no país quando toda a população estiver vacinada, seguindo as regras dos grupos prioritários. Nós poderemos ter um cenário onde os jovens em São Paulo estejam sendo imunizados, enquanto os idosos e profissionais de saúde em um estado da região norte, por exemplo, seguirão sem vacina.
Essa falta de articulação nacional, ela vai causar alguns problemas graves, né? Claro, essa falta de articulação nacional não é de agora, não é da vacina, do próprio combate à Covid-19. Se a gente for pegar o que aconteceu ao longo do último ano, foi exatamente isso, né? O Brasil, ele não tinha que entrar em quarentena simultaneamente ou ao mesmo tempo, ele tinha que entrar à medida que os números fossem chegando, fossem aumentando em cada lugar. O que aconteceu é que, infelizmente, muitos lugares no interior acabaram seguindo o exemplo de grandes cidades que foram portas de entrada do vírus, como São Paulo e Rio de Janeiro, fechando sua economia quando não era para fechar e reabrindo depois, por exaustão, né? As pessoas falam, ah, não tem vírus, aí reabre e aí o vírus vem e ataca, como aconteceu em várias cidades do Centro-Oeste, né? Então, e aí o que acontece é que nesse segundo momento não há um novo fechamento. Então, isso é por falta de articulação nacional, por falta de um líder, né? O Brasil está acéfalo no ponto de vista nacional do combate à pandemia, e qualquer ministro que tentou caminhar em sentido diferente com o próprio Mandetta, por mais que tivesse críticas à atuação dele, mas pessoas que tinham o mínimo de bom senso acabaram defenestrados pelo presidente da República. A mesma coisa com relação à atuação das vacinas em nível federal, né? Tentativas do próprio Pazuello, no começo, de fazer acordo para a compra da Coronavac, lá atrás, foram implodidas, né? O Bolsonaro fez ele voltar atrás, gravar um vídeo ridículo em que ele dizia que quem manda era o Bolsonaro, essas coisas toscas que o presidente da República costuma fazer. O grande problema é que se um Estado da União começa a vacinar de uma forma ampla uma parte da população, não é nem que vai ter um descompasso, é que uma parte. Como é que você vai impedir que pessoas de outros estados desesperadas para obter a vacina não cruzem as divisas com São Paulo, com outro estado, para se vacinar? E aí São Paulo vai controlar isso como? Ah, com moradores não, tem várias formas de burlar isso, né? Então, vai ser bem difícil, bem complicado, né? Quando você tem um estado se vacinando em um momento fora, né, dessa programação, você vai ter exatamente esse corre para esse estado, né? E é claro que é super complicado, porque é claro que, ao mesmo tempo, diante de um vácuo de liderança, diante de um vácuo de atuação, o estado de São Paulo tem direito também de pressionar para resolver o problema dentro de suas divisas, uma vez que o presidente da República é uma pessoa não confiável, né? O que acontece no final das contas é o ideal mesmo é que você tivesse um calendário nacional. O ministro da Saúde está falando que vai adotar um calendário nacional, que vai ser um calendário nacional, que todo mundo vai seguir o calendário nacional e que a Coronavac de São Paulo vai ser distribuída nacionalmente, né? A ver, né? Porque assim, exatamente por conta de todas. Temos um governo federal que ele. A palavra vale muito pouco, então a gente não sabe. Agora, em qualquer caminho que a gente vá, um processo comandado pelo governo federal, por esse governo federal que está aí extremamente perigoso e assustador, mas também, por outro lado, a existência de campanhas de vacinação, de 27 campanhas de vacinação paralelas e desconectadas também pode dar muito problema.
Por falar em Dória, Sakamoto, o governador de São Paulo segue tentando se capitalizar politicamente dessa vacinação, aproveitando-se da inépcia do governo federal. Tanto que ele diz que a Coronavac não é a vacina do Butantan, é a vacina do Brasil. Ele segue pavimentando seu caminho para o Palácio do Planalto, já que ano que vem teremos eleições presidenciais. Qual é a percepção que você tem aí de São Paulo, Sakamoto, a respeito desse discurso do Dória? A população do estado tem comprado essa história de que ele está preocupado com a população, é o novo salvador da pátria? Tem surtido efeito essa campanha do Dória, pelo menos aí em São Paulo? Porque a impressão que nós temos aqui do Rio é a de que o Tucano tem a faca e o queijo na mão para assumir a presidência, especialmente em um cenário onde os neoliberais desejam se descolar desse radicalismo insano promovido pelo bolsonarismo.
Claro que o bom senso do governador Dória ao longo de 2020 salvou vidas, isso é inegável, assim como o bom senso de outros governadores e prefeitos ao longo do Brasil, em comparação à loucura estabelecida no governo federal. Agora, se por um lado, e muitas vezes ele foi guiado pela razão nessas decisões, e é claro que essas decisões, desde o começo, ele pensava isso como um contraponto racional ao presidente da República, exatamente por conta de questões políticas e eleitorais. Por outro lado, no momento, agora na reta final da vacina, ele agiu de uma forma atabalhoada, de uma forma muitas vezes arrogante diante de outros governadores, né? O governador Dória. Claro que isso se insere numa lógica eleitoral, mas ele digamos que todos os analistas políticos afirmam que ele exagerou muito. Tanto é que apostou, falou que a vacina ia ser divulgada tal dia, os resultados, adiou em dezembro, depois adiou em dezembro de novo, e agora chegou no começo do ano e divulgou inicialmente uma taxa de eficácia de 78%. Só que essa taxa de eficácia diz respeito a apenas uma das dimensões, não é a eficácia total, que deve ficar em torno de 62% a 65%, mas ele não divulgou, não quis divulgar. Não tem problema nenhum a vacina de São Paulo, a vacina do Butantan, que foi desenvolvida na China e produzida no Butantan, ter 65%, é uma taxa ótima, só demanda você vacinar um pouco mais de gente. Só que a questão é que, dentro dessa lógica eleitoral, ele acabou fazendo uma divulgação primeiro de uma dimensão da vacina de 78%, junto aos casos leves, e não a dimensão da eficácia total, que é um número que vem sendo usado por todos os laboratórios para explicar a atuação a eficácia do produto. O grande problema, no final das contas, ou seja, ele tinha tudo para se mostrar exatamente esse contraponto racional, só que ao tomar essas pequenas atitudes, né, ao governo tomar essas pequenas atitudes, atentando contra a transparência, inclusive, ele acaba por perder aquele ganho que ele teve. Em São Paulo, a imagem do Dória, ela é muito desgastada, muito mesmo, né? Então, talvez o que ele queira é exatamente isso. Ele quer que as pessoas de outros estados o vejam como Salvador. Em São Paulo, é muito desgastada. Tanto é que vamos lembrar que na campanha eleitoral do ano passado, o Dória foi escondido pela campanha de Bruno Covas, né, do seu aliado. Ele não apareceu na campanha, só apareceu no dia da eleição para tentar colher os louros disso, mas ele sumiu, ele submergiu na campanha devido à baixíssima popularidade que João Dória tem no município de São Paulo. Mas no município de São Paulo, na Grande São Paulo, é muito, muito baixa, né? Então, a percepção do paulistano, por exemplo, é diferente da percepção do resto do país. Acho que o Dória quer se mostrar, fazer essa percepção para o resto do país, mas infelizmente, eu acho que, por mais que ele tenha ganho, ele acabou também por corroer um pouco da sua popularidade nessa reta final. Agora, com relação a 2022, acho que está um pouco longe ainda. Acho, inclusive, que está muito difícil para o governador Dória, uma vez que ele não é exatamente uma figura mais carismática do mundo, né?
Agora, parece que azedou de vez a relação entre o Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O deputado disse nas redes sociais no último final de semana que o ex-capitão é covarde e também que ele é o responsável pelo país ter ultrapassado a marca de 200 mil mortes pela Covid-19. Já o jornal Folha de São Paulo, ele foi além, ao afirmar que, abre aspas, está na hora de todo mundo colocar de forma clara essa indignação, fecha aspas, e que, abre aspas, não podemos mais aceitar um ministro que não entende de saúde e um presidente irresponsável que nega o vírus, fecha aspas. Você ainda crê na possibilidade de o parlamentar aceitar um dos inúmeros pedidos de impeachment contra o Bolsonaro que estão na sua gaveta? Ou ele está apenas mais uma vez jogando para a torcida, Sakamoto?
Há uma contradição, ou pelo menos uma ironia nessas declarações do presidente Rodrigo Maia. Primeiro que ele está certíssimo. Ele está, ao chamar o Bolsonaro de irresponsável, ao chamar de que ele quer dizer que ele é responsável por essa pelas 200 mil mortes, por demonstrar indignação, ele está certíssimo. Né? Não, e não é essa indignação do Maia, também não é de agora. Em outras vezes ele vem já demonstrando essa indignação e sendo um contraponto ao presidente da República, e nisso a gente precisa reconhecer que ele foi esse contraponto. E graças ao Maia, muitos das doideiras de projetos violentos que o governo queria não foram aprovados. Então ele exerceu, ele foi fundamental no exercício dos freios e contrapesos, né? Ou seja, que um poder limitando e barrando loucuras de outro poder, né? Dentro da balança da República. Dito isso, é importante que a gente lembre que o Congresso Nacional, não estou falando um, dois, 10, 100 deputados ou senadores que tenham feito de tudo para evitar isso, mas o Congresso, de uma maneira geral, ele é sócio da crise, é sócio dessa loucura, e é sócio da pandemia, é sócio dessas mortes também. Porque é o seguinte, no começo da pandemia, quando Bolsonaro começou a mostrar o seu negacionismo, a sua irresponsabilidade, já sabíamos que isso ia custar vidas, que isso ia custar economia, que isso ia custar tudo, foi feita uma série de pedidos de impeachment. E o Rodrigo Maia simplesmente sentou sobre eles, nem engavetou, ele sentou sobre eles, não deu prosseguimento, não analisou, não discutiu nada. Então, sim, o próprio Rodrigo Maia é corresponsável, mas não só, porque o Rodrigo Maia toma essa atitude ao perceber que no Congresso Nacional não tem a correlação de forças não permitiria. Por quê? Porque o Bolsonaro comprou, foi muito hábil em comprar o apoio de uma parte do Centrão para garantir a sua proteção, para que não sofresse impeachment, para que pudesse ter o mínimo de governabilidade. E somado aos deputados, senadores que são aliados ideológicos ao presidente, é o suficiente para que isso se mantivesse. Então, ou seja, você vai pegar esse pessoal, eles são corresponsáveis pelo que aconteceu. Não é só o Bolsonaro, é também o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, por não ter discutido o impedimento do presidente, o afastamento do presidente, por ter se vendido em nome de cargos, de emendas, de benefícios, de poder, né? Ou mesmo em nome das suas loucuras ideológicas. Então, o que acontece? Tem uma parte do Congresso, e o Congresso como um todo, nesse ponto, acaba sendo responsável, o próprio Rodrigo Maia também.
Falando a respeito dessas eleições para a presidência das casas legislativas, Sakamoto, boa parte do campo progressista acertou o apoio ao candidato do Rodrigo Maia na Câmara, o Baleia Rossi, em busca de cargos na mesa diretora e capacidade de negociação em determinadas pautas-chave. Uma parcela significativa da esquerda criticou essa decisão mais pragmática, dizendo que o mais importante seria marcar posição com uma candidatura própria no primeiro turno da disputa, deixando para derrotar o bolsonarista Arthur Lira no segundo turno. Sakamoto, o que a esquerda ganha e o que ela perde nesse apoio logo de partida ao Baleia Rossi? O peso dessa balança, na sua opinião, é mais favorável ou desfavorável para as legendas ditas progressistas? Esses cargos na mesa diretora têm tanta importância assim?
A eleição à presidência da Câmara dos Deputados é provavelmente um dos fatos mais importantes dos próximos 2 anos da gestão de Jair Bolsonaro. A razão é simples, né? Até como eu já comentei, ele teve em Rodrigo Maia um contraponto dentro do Congresso Nacional, né? O que acontece é que, ou seja, um outro presidente de outro poder não alinhado, né? E isso foi importante para que determinadas pautas extremamente complicadas de Bolsonaro não passassem, né? Mesmo com esse não alinhamento, havia um alinhamento econômico, né, junto com algumas ideias de Paulo Guedes, junto com o Rodrigo Maia, claro, e aí passou, mas a gente tem que pensar o que poderia ter passado e não passou, porque Rodrigo Maia fez um contraponto, né, freios e contrapesos. O que acontece é que o Arthur Lira, se eleito, né, e prometendo essa parceria com Bolsonaro, essa relação com Bolsonaro, a gente pode esperar uns próximos 2 anos de muito terror. Eu acredito que a esquerda não tenha votos, né, nem se quisesse de ter um candidato forte, etc. e tal, e competitivo. Ele não teria, né, não nas circunstâncias. Acho que a esquerda precisa fazer essa análise, né, precisa se ligar que não. E é diferente de uma eleição ao executivo entre o primeiro e o segundo turno da eleição para a Câmara dos Deputados, você tem 2, 3 horas. Você não vai fazer composição, não vai colocar pauta, não vai fazer nada, não tem tempo para nada. Tem tempo para fazer xixi e tomar um cafezinho, né? Então o que acontece é que a discussão de composição do primeiro turno é fundamental. É diferente da eleição para o executivo, eleição todo mundo que vai, discute, repassa, acrescenta coisa no programa de governo e tudo isso mais. E é o seguinte, a questão é basicamente vencer um candidato alinhado a Bolsonaro ou vencer um candidato não aliado a Bolsonaro. Acredito que os partidos de direita, centro-direita, esquerda, centro-esquerda, que acabaram apoiando o Baleia Rossi, acho que eles estão agindo estrategicamente exatamente para evitar o controle do Bolsonaro nisso. Ah, não, depois do primeiro turno a gente se vê. Não é diferente de uma eleição. Ah, mas vai marcar a posição. É diferente de uma eleição do executivo, né? Eu acho que nesse sentido, do ponto de vista de estratégia, está correto. É claro que vai ter gente na esquerda que fala, não, tem que marcar a nossa posição, tem que marcar o nosso ponto de vista. Gente, é uma eleição diferente e é uma eleição que não pode brincar, sabe? Dependendo dessa eleição, ah, mas a culpa vai ser de Bolsonaro, a culpa vai ser de quem ajudou no impeachment, a culpa... Gente, bom dia, sabe? Não importa de onde quem é a culpa. A gente que atua no dia a dia e vê o retrocesso que está acontecendo, sabe? Não tem espaço. O povo mais pobre, mais humilde, etc. tal, não quer saber de quem é a culpa. Quer só que a vida não vá para o vinagre. E sim, muita coisa vai para o vinagre dependendo do que acontecer nessa eleição. Muito direito pode ir para o vinagre, pode se dissolver e virar nada, né? Então eu acredito que por mais estranho que possa parecer para uma parte da esquerda, eu acredito que neste momento jogar estrategicamente, atuar estrategicamente faz sentido, considerando aquelas bandeiras que a esquerda levanta, né? E eu acho, sinceramente, que isso não significa nada para 2022, isso aqui não vai delimitar e determinar o que será 2022 também. Ou seja, é isso que significa que esses partidos estarão juntos na eleição de 2022? De jeito nenhum.
O detalhe, Sakamoto, é que a esquerda começa o ano pré-eleições gerais em uma situação de total falta de coordenação. Mal comparando, está parecendo até o governo do Bolsonaro. O Lula sumiu, pouco se vê o ex-presidente dando as caras. Ele que, na minha opinião, tinha de estar todos os dias nas redes sociais fazendo lives, conversando com a imprensa, mesmo que ele não venha a ser candidato em 2022, mas deveria estar liderando uma coalizão de esquerda, apesar de poucos ainda o reconhecerem como um político genuinamente progressista. Nós aqui do Faixa Livre, por exemplo, há anos tentamos uma entrevista com o Lula e não conseguimos. Logo ele que tanto fala na democratização dos veículos de comunicação. O Ciro Gomes segue naquela tentativa de abarcar a centro-direita, inclusive ele mesmo fez questão de dizer isso. Como é que você tem observado essa postura dos partidos de esquerda há pouco mais de um ano no início do processo eleitoral?
A esquerda poderia aproveitar esse momento, esse ano pré-eleitoral, né, para construir um projeto comum, né, encontrar um projeto, um mínimo denominador comum de projeto pensando em 2022. O mesmo projeto não vai ter, né? Claro, a candidatura ser assim, encabeçada provavelmente por Ciro Gomes ou a outra encabeçada por alguém do campo petista, talvez. É claro que tem posições divergentes, mas também há posições convergentes e nesse exato momento deveriam estar construindo essa posição convergente, apresentando esse projeto à sociedade, mostrando que isso é possível, porque sinceramente, em 2 ou 3 meses de campanha eleitoral isso é ridículo de ser feito. Com os debates que a gente tem no Brasil, réplica, tréplica, quadréplica, não faz sentido, não vai passar, não vai ter discussão. Pensando, ah, mas em comunicação, não, o Bolsonaro, ele domina a comunicação em redes, ele é bom nisso ainda, então muita coisa é muito difícil, se não começar desde já a apresentar para a sociedade qual que seria o projeto alternativo, isso não vai dar certo. Agora, ao mesmo tempo, eu acredito que, é claro que espera-se sempre de Lula, por ser o grande nome da oposição ainda hoje, que ele se manifeste, que ele se coloque. Agora, eu acho que discute-se e cobra-se muito também que haja uma renovação na esquerda. Essa renovação não vai ser dada com chancela de quem está no poder, ou do Lula, etc. Os nomes da esquerda precisam brotar, tem nomes brotando aqui e ali em diversos partidos, e se colocando, sabe? E se colocando junto à sociedade. Eu acredito que a gente. É a melhor forma, inclusive, de renovar a esquerda é a esquerda se renovando, independentemente da chancela de Lula ou de qualquer outra pessoa. Ah, você está querendo limar a força do Lula? Não. Né? Até porque eu entendo que parte do silêncio dele nesse exato momento é, inclusive, porque ele está para ser julgada a suspeição do Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal, que pode torná-lo inocente, né? Que pode anular a condenação e recomeçar novamente todo o processo que, em tese, e se todas as datas baterem, pode até fazer com que ele se torne candidato em 2022. Não estou falando que eu acho que ele deveria ser ou deveria deixar de ser, estou falando só que acho que o silêncio dele também, em parte, por conta disso. Agora, você tem outros tantos nomes que devem se colocar, devem falar e não deve esperar o Lula, inclusive há uma boa grande possibilidade ao longo desses nomes poderem ganhar uma projeção nacional e ser uma alternativa. Né? Eu acho que nesse exato momento essas vozes deveriam estar falando, eu acho que dessas vozes, por exemplo, o próprio ex-ministro Ciro Gomes é um nome, tem tantos outros nomes, Haddad, Boulos. Freixo, tem tantos nomes falando nacionalmente, Manuela, tudo acho que tem que continuar falando, tem que ser fortalecido e tem que se unir. Inclusive, essa ideia do projeto comum, do denominador comum, pode ser bastante útil para, inclusive, aparar arestas, né, e ajudar a aproximar. Eu acho difícil uma candidatura única do campo de esquerda e centro-esquerda. Vamos ter, acho que pelo menos duas. O próprio Ciro me disse que está tentando construir alguma coisa que vá da centro-esquerda à centro-direita. E o PT deve tentar encabeçar alguma coisa à esquerda ou dar muito dificilmente, apesar de que seria muito interessante, mas dar a cabeça de chapa um outro partido. Mas eu acho que neste exato momento a boa alternativa seria a construção coletiva de um projeto e a apresentação desse projeto à sociedade, não da forma chata, uma forma modorrenta, que muitas vezes a esquerda gosta de fazer, mas tentar atualizar inclusive a narrativa e apresentar, fazer com que a população volte a sonhar.
Mudando totalmente de assunto, Sakamoto, eu queria abordar com você também aquela situação lamentável que nós vimos na semana passada, na dita maior democracia do mundo, os Estados Unidos. Aqueles lunáticos seguidores do Donald Trump invadiram o Congresso no dia da confirmação da eleição do democrata Joe Biden para a presidência, provocando a morte de 5 pessoas, quebra-quebra, enfim, um caos. Tudo isso sob a liderança do próprio Trump, que não aceitou a derrota nas eleições de novembro. Primeiro eu queria saber da sua impressão a respeito desse episódio Que tipo de repercussão lá dentro dos Estados Unidos isso pode causar depois desses últimos desdobramentos? O atual presidente voltando atrás e garantindo a sucessão de poder, a ameaça de retirada imediata dele do cargo e até a possibilidade de processo criminal contra o magnata translocado.
A tentativa de golpe do presidente Donald Trump, de autogolpe, né? Ela, é claro, marca um mandato bizonho, né? Mas, ao mesmo tempo, ela vai mais do que além de uma tentativa de puramente impedir a confirmação de Joe Biden, né? Até porque o ato do Congresso Nacional ratificando era simplesmente formal, uma vez que quem decide e a ratificação e a escolha tinha sido feita previamente pelo Colégio Eleitoral norte-americano, né? O sistema eleitoral americano é diferente do brasileiro. Isso já tinha sido feito e cabia muita pouca coisa ao Congresso. Agora, é claro que o Trump, ele quer tentar se manter de todas as formas, mas mais do que isso, ele quer manter a força dele para o pós, após ele sair, né? Ele quer manter, ele quer criar uma Trump TV, né? Ele quer na internet, ele quer fazer muita coisa. Agora, e ele tem gente, tem bando de republicanos, uma boa parte dos republicanos não acreditam que as eleições foram honestas exatamente porque Trump falou, está falando tudo aquilo que ele está falando, né? Então, é claro que ele, mais do que propriamente dito, uma tentativa de se manter no poder neste exato momento, é a tentativa de manter o poder dele. Tanto para que ele não venha a ser condenado pelos crimes fiscais que ele aparentemente cometeu, mas também para que ele mantenha o poder para tentar voltar em 2024, por exemplo. Agora, ou ter forças, né, para eleger pupilos, discípulos pelos Estados Unidos inteiro. Agora, por outro lado, né, houve também coisas, né, houve uma saiu um pouco pela culatra, porque como foi violenta essa pressão, né, não foi uma manifestação saudável, né, houve manifestantes saudáveis que não fariam aquilo. Agora teve uma galera lá dentro que é fascista, racista, supremacista branca, que invadiu, que provocou o que todos nós vimos. E isso acabou, na verdade, fazendo com que uma parte dos republicanos se sentisse mais à vontade para dar um basta, votar favoravelmente à ratificação, repudiar o ato do presidente, ou mesmo apoiar um possível processo de impeachment que os democratas querem abrir contra Trump. A questão mais forte, a consequência mais forte de tudo isso, contudo, foram as redes sociais, o Twitter, né, entre outras redes sociais, Facebook, bloquearem as contas do presidente da República. Entre eles, o Twitter bloqueou permanentemente, né, 89 milhões de pessoas seguindo aquela conta deixaram, essa conta está suspensa permanentemente. Isso, na verdade, reduz muito a força de Trump. É claro que, ao mesmo tempo, levanta uma série de outras discussões, porque, se por um lado foi correto, dado que o presidente utilizou as suas contas em redes sociais para promover um golpe de Estado, então é correto o que aconteceu, por outro lado, também levanta uma discussão que a gente vai ter que travar em algum momento sobre o superpoder das redes sociais. Ah, mas as redes são empresas. Não, mas as redes têm, elas detêm, a arena pública foi hackeada para dentro delas, né? Elas trouxeram a arena pública de discussão pública, debate público para dentro delas. Então é complicado. Ela não é tão simples, né? Essa discussão de que é um ente privado e acabou, não. Precisaria, mais do que uma decisão judicial, precisaria, de repente, ter uma atuação forte de grupos, de conselhos, com a participação de governo, sociedade civil, empresários, tudo para decidir, determinar o que deve ser feito em casos como esse, né? Algumas redes têm conselhos de validação, precisamos de gente para discutir, porque senão é poder demais na mão de cada um dos gestores, dos CEOs dessas empresas. Agora, no caso de Trump, deixar bem claro, é uma questão meio óbvia. Não é nem uma questão de punição, ele rompeu e rasgou toda e qualquer regra de uso das redes sociais a promover um golpe de Estado, né? Agora, o mais louco é que isso acontece há 2 semanas dele sair, sendo que ele já tinha rasgado as regras de uso das redes sociais muitas vezes nos últimos 4 anos, né? Então, as redes, na verdade, demoraram para fazer isso, né? Ele desrespeitou as regras. Qualquer um de nós, se desfizesse o que ele fez, teria sido já suspenso, retirado a conta. Mas aconteceu no final. Por quê? Porque ele estava indo embora. Se ele tivesse ganhado, provavelmente isso não aconteceria, né? Então, abre uma nova discussão, mas ao mesmo tempo eu acho que a consequência disso, que a redução do megafone que ele tem, pode ser um dos impactos mais fortes, além das imagens de tudo que aconteceu circulando pelos Estados Unidos, né? Eu acho que essa redução do megafone dele foi fundamental, foi importantíssima. A prisão agora, a detenção de muitas das pessoas que participaram do quebra-quebra no Congresso também é relevante para não passar a ideia de impunidade. E a própria impunidade de Trump precisa ser combatida, e eu acredito que deveria sim haver um processo de impeachment rápido.
Você vê um risco real de o Bolsonaro repetir a tática trumpista e tentar um golpe aqui no Brasil em 2022? Parece que ele tem ensaiado isso nas ameaças que fez depois da invasão do Capitólio. O que que as instituições podem fazer desde já para evitar que nós enfrentemos o risco de uma nova ditadura no nosso país?
Eu acredito que exista existe uma inversão interessante, porque Trump, é claro que escreveu com os atos dele desse dia 6 um roteiro que Bolsonaro pode repetir no ano que vem, caso venha a perder as eleições. Eu acho ainda cedo para dizer que ele perderia as eleições. Hoje eu acho que ele é franco favorito. Ah, mas meus amigos não votam. Muito bem, a gente não é a rede de nossa rede de amigos. Vai pegar os números, as intenções de voto, tudo. O nome dele está bem colocado ainda e está em primeiro lugar, no primeiro e segundo turno de todas as pesquisas de intenção. Então eu acho que é um nome forte, é um nome mais forte ainda para 2022. Porém, o Trump criou de qualquer maneira um roteiro para ele, né, através dessas ações, e tanto é que ele se aproveita desse roteiro. Ele disse logo na sequência, retomando e reafirmando que a eleição americana foi fraudada, ele falou que se tivermos o voto por urna eletrônica em 2022 no Brasil, só simplesmente o voto por eletrônica, pode acontecer a mesma coisa e vai acontecer a mesma coisa. Foi uma ameaça à República que ele fez. Ele ameaçou a República, né? Se a gente tivesse numa democracia, só isso já seria motivo para gerar um processo de impedimento ou alguma coisa tipo similar, né? Mas é claro que a gente está numa situação em que as instituições não estão funcionando normalmente, apesar do desejo, né, de muita gente de dizer que sim. Mas o que ele estava querendo dizer? Que se não for aprovado o projeto dele, a proposta de ter um comprovante impresso em cada urna eletrônica para poder fazer a recontagem, ele diz que os seguidores dele vão fazer a mesma coisa, né, em 2022, o que é um absurdo completo, né, porque o que houve foi uma tentativa de golpe, né? Mas o que eu falei da inversão? Porque é o seguinte: por mais que o Trump tenha dado um roteiro para o Bolsonaro, por outro lado também, o próprio Bolsonaro já tinha dado um roteiro para o Trump, porque é o seguinte: os irresponsáveis de extrema-direita que foram invadir o Congresso, nada em nada se diferenciam dos irresponsáveis de extrema-direita que também atacaram o Congresso Nacional no Brasil, que jogaram fogos de artifício sobre o Supremo Tribunal Federal, que levaram tochas na frente do Supremo Tribunal Federal ameaçando os ministros, que na frente do quartel do Exército ouviram um discurso inflamado de Bolsonaro, atacando grosso modo as instituições, que pediram. Vamos lembrar que na frente do Palácio do Planalto, várias manifestações pediram, reuniram centenas de pessoas pedindo um golpe militar, pedindo um novo ato institucional número 5, caçando direitos, caçando mandatos. O que é a diferença disso do que aconteceu nos Estados Unidos? Nenhuma. Nenhuma. É a mesma coisa, para proteger Bolsonaro, que estava naquele momento em baixa, né? Você tinha o Bolsonaro sendo criticado, o Flávio Bolsonaro, corrupção, toda aquela Queiroz, todas aquelas coisas. O pessoal vai para a rua e ameaça os outros poderes, né? Aconteceu a mesma coisa. Então, ou seja, Trump alimenta Bolsonaro, mas Bolsonaro alimenta Trump, né? Então, e outra, Bolsonaro, ele vai ficar assim. Como com a saída do Trump, ele está tentando buscar, como eu já escrevi, um lugar como referência da extrema-direita global. né? O problema é que, vamos ser bem sinceros, né? Que o Bolsonaro ele exagera, inclusive, para os padrões da extrema-direita, né? E além disso, tem muita denúncia de corrupção, de outros problemas envolvendo ele, o que torna muito mais difícil ele se tornar uma referência que nem o presidente norte-americano, né? Não que ele também não tinha, mas Bolsonaro, digamos que é muito mais escrachado. E olha, e por fim nessa questão, acho que o que as instituições podem fazer, primeiro, no caso, elas têm que manter a resistência, né? Elas têm que manter a resistência, ser um freio e contrapeso, porque Bolsonaro não tem uma avenida livre para fazer o que deseja. E aí, eu acho que, no caso, a eleição no, no, na Câmara dos Deputados é fundamental, que é quem, inclusive, tem acesso aos pedidos de impeachment e outras coisas. Acho que a eleição na Câmara é fundamental. E aí, nesse sentido, é A ou B. Não tem, eu acho que é uma irresponsabilidade os partidos discutirem a eleição no Congresso para crescimento e fortalecimento partidário deles próprios, né? Não, é um momento que é A ou B. Ou vai escolher uma opção pró-Bolsonaro, uma discussão, uma opção que não é pró-Bolsonaro. Não é nem a discussão se a opção é boa, não, mas a opção pró-Bolsonaro é uma opção não pró-Bolsonaro, né? Então não tem muita discussão. Então essa é uma saída, e outra também são as ações. O Supremo Tribunal Federal tem que agir, tem que atuar, tem que bloquear. Ele não tem que ficar fazendo reuniões e buscas por ações coletivas e conjuntos, que nem fazia o ex-presidente Dias Toffoli. Ele tem que simplesmente ele tem que julgar casos e decidir, ponto. Não é função dele ser político. E ao mesmo tempo, o Tribunal Superior Eleitoral tem uma série de ações que dizem respeito ao favorecimento da campanha de Bolsonaro através do benefício que a campanha teve com um disparo de mensagens através de WhatsApp, de aplicativos de mensagens, né, disparos em massa, que até agora não foram analisados, foram julgados e talvez nem sejam. Então, se as instituições cumprirem suas funções, as altas instituições da República, se os membros do Congresso resolverem eleger e barrar o poder do presidente da República dentro do Congresso, e o Supremo e o TSE tomarem tento e atuarem dentro dos seus papéis, né, dando sequência, inclusive, a ações, né, investigações que estão em curso, eu acho que as coisas podem andar e podem caminhar para um cenário um pouco mais democrático em 2022.
O principal argumento do Bolsonaro para levantar dúvidas sobre o processo eleitoral no país diz respeito à impossibilidade de impressão do voto de cada eleitor e de se auditar as urnas eletrônicas. Eu tenho visto algumas vozes na própria esquerda defendendo a aprovação dessas duas medidas já para as próximas eleições, a fim de desmontar esse discurso do Bolsonaro. Não seria possível, Sakamoto, permitir a impressão desse voto e abrir o código das urnas?
Olha, na verdade, toda essa tentativa, né, de colocar um empecilho por parte do presidente e dos seus seguidores mais radicais, são apenas mais um fator de dissuasão, mais um fator de criar barulho, de criar dúvida onde antes não há. Até é interessante que a esquerda caia nessa história de que, ah, então vamos fazer para deixar eles. Gente, se fizer isso, eles vão encontrar outro problema, e depois outro problema, e depois outro problema. E mesmo se for feito isso, eles vão usar, por exemplo, eu quero que tenha recontagem, porque esse setor aqui dessa cidade, as pesquisas, estava dando Bolsonaro e agora deu X, quero que haja recontagem. Só o tempo da recontagem, que pode levar dias e não vai dar em nada, eles simplesmente vão usar isso para acusar o sistema de fraude. Vamos lembrar que nas eleições agora deste ano, com 2 horas de atraso que houve dentro da apuração por conta de problemas dos supercomputadores do TSE, não era problema na totalização dos votos, quer dizer, no envio dos votos ou corrupção dos votos, não, era questão de totalização. Por conta de um atraso de 2 horas no total, os seguidores do presidente falaram que houve fraude. Imagina se levar dias de recontagem, o que que vai acontecer, né? O Fernando Nasser, que é doutor em direito penal pela USP, advogado especialista em direito eleitoral, um dos principais advogados especialistas em direito, um dos advogados especialistas em direito eleitoral do Brasil, ele repetidas vezes explica que o voto impresso, comprovante impresso, torna o processo todo mais inseguro. Tem uma chance maior de problema técnico com a urna. Se você bota uma impressora do lado, a impressora vai dar pau. Gente, é só ver o que acontece na casa de todo mundo. Bota uma impressora do lado de um computador. Se o computador dá pau, a impressora dá pau, você tem pau em dobro. O que acontece é que hoje as urnas dão pouco pau, porque basicamente a urna está desconectada da internet. Sim, a urna não está conectada na internet, ao contrário de que muito doido fala. É tirada aquela informação, levada para um outro sistema de lá transmitido. Aquela urna está desconectada. A partir do momento que você coloca uma impressora, você tem a tendência de aumentar problemas técnicos, ao mesmo tempo aumenta o tempo de apuração, como eu mesmo falei, né? E não tem nenhuma demonstração de que isso vai trazer resultado mais fidedigno, né? A rapidez é importante, ele traz segurança à população no momento da apuração, o voto impresso apenas atrapalha, né? E olha, o próprio Bolsonaro falou: olha, eu vou trazer provas, então mostra as provas. Então você quer que a gente faça a discussão? Então mostra as provas. Ele disse que ganhou no primeiro turno de 2018 e ele foi fraudado e por isso foi para o segundo. Então mostra as provas. Mostra as provas. Passa as provas pela justiça. A justiça analisa. Mostra. Aí a gente discute. Cadê as provas? Não tem. Ele quer balbúrdia. Aí o que me interessa, o que me surpreende é a parte da esquerda que caia nessa da balbúrdia. Vamos fazer para entregar. Gente, hello. Se fizer essa, vai ter outra. Depois vai ter outra. Depois vai ter outra. E ele só quer criar caos. Ele só quer criar causa, ele só quer gerar discussão, né? A questão não é essa, a questão é que até agora não houve. E outra, no início de cada ciclo eleitoral, a Justiça Eleitoral faz diálogo com hackers, né? E pedindo para que a urna faça testes de ataques das urnas, ataques dos sistemas, e depois corrigem os processos à medida que descobrem algum ponto de fragilidade. Não houve. O ponto é o seguinte: se a gente for, não, o sistema eleitoral brasileiro não é aberto a, não houve provas de fraudes até agora apresentadas. Se alguém apresentasse provas reais de fraude, tudo bem, discute-se, mas não houve. E a gente, na verdade, está caindo em mais uma pegadinha da família Bolsonaro.
Leonardo Sakamoto, mais uma vez, muito obrigado por você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero novamente te desejar um ótimo ano novo, de muitas realizações, deixar aqui o meu abraço e te desejar também um bom dia.
Eu que agradeço o convite para estar conversando com vocês. Desejo boa sorte em 2021, boa sorte para todos nós. Como eu falei, um ano mais gentil. E vamos nessa. Um abraço.
Conversamos aqui com o jornalista e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, Leonardo Sakamoto. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.